Norma urbana culta, bobina número 107. Inquérito número 303. Identificação do texto. Diálogo entre informante e documentador. Tema 7. A cidade e o comércio. Número do informante 351. Informante sexo feminino, mais de 55 anos. Documentadoras Elza e Mônica. Data 26 de fevereiro de 76. Duração do inquérito 40 minutos. Localização pista 1 de 771 a 1818 giros. Gravador Soniomatic, tape corda TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro normais.
Dona Edith, nós gostaríamos que a senhora falasse um pouco sobre a cidade.
Pois não. Vocês encontram aqui uma paulistana que viveu sempre em São Paulo e que atualmente só pode falar de São Paulo como uma cidade inteiramente desumana. Para mim, ela é realmente uma cidade desumana. A prova está é que a minha intenção é morar fora de São Paulo, possivelmente numa chácara, porque eu acredito que a vida aqui esteja se tornando cada vez mais difícil. Ela é difícil, amedrontadora, pelo menos para mim ela é. A dificuldade de se atravessar uma rua, de se ser assaltada, todos aqueles medos normais e que vêm sendo debatidos e conversados e falados por aí. Evidentemente é uma cidade que oferece grandes oportunidades, oportunidade de trabalho, oportunidade de estudo, mas me parece que seja uma cidade adequada para uma faixa mais jovem. Não para uma faixa como a minha, já acima de 50 anos, eu acho que para nós a cidade já não oferece condições boas de vida. E realmente chega num ponto, depois de uma vida toda de trabalho, a gente sempre pensa em viver mais tranquilamente. E é uma coisa interessante que, apesar de toda a técnica, de todo o progresso, a vida no mundo, quando se chega a uma faixa como a que eu estou, a tendência das pessoas e de amigos meus é muito mais uma vida mais voltada a coisas simples da vida, mais natureza. E a gente chega à conclusão de que tudo aquilo que a cidade grande oferece para a gente, me parece que ela oferece muito mais para o interesse do jovem do que da pessoa mais velha. Então, vocês não vão encontrar em mim nenhum admirador de São Paulo, apesar de ter sido aqui, ter morado sempre aqui. Outro tema que vocês me falam é sobre o comércio. Claro, o comércio em São Paulo é bem desenvolvido, normalmente se encontra tudo que se quer, o que eu tenho tido oportunidade de ver com algumas viagens pelo estrangeiro, não muitas, mas algumas delas, é que na realidade o brasileiro não tem uma necessidade de fazer compras fora do Brasil e principalmente fora de São Paulo. Quase tudo que se encontra no estrangeiro nós podemos encontrar aqui, exceção de algumas, vamos dizer assim, toda a linha eletrônica. Por exemplo, o Japão está muito mais desenvolvido que o Brasil. Mas falando sobre como mulher, sob o ponto de vista do que mulher compra e o que mulher compra no estrangeiro, não me parece que seja vantagem estar se comprando coisas no estrangeiro. Normalmente a gente traz mais um casaco vermelho, mais um casaco verde, e nós podemos ter comprado o casaco verde, o casaco vermelho aqui mesmo. Principalmente se a gente levar em conta que esse casaco vermelho ou verde, lá no estrangeiro está nos custando dólar. Então, consequentemente, nós poderíamos comprar um casaco aqui, mais caro, aqueles que a gente não vai comprar aqui, porque são muito caros, mas a gente acaba comprando no estrangeiro o mesmo casaco. Então, eu também não sou grandemente favorável à compra no estrangeiro. Dentro de comércio em São Paulo, evidentemente, se melhorou muito a vida para o paulistano, o fato da descentralização do comércio. Vocês também citaram o ponto de que eu poderia falar sobre um comércio de 20 anos atrás. E este comércio, 20 anos atrás, era um comércio que estava mais ou menos localizado numa zona central de São Paulo, ou seja, na Rua Direita, Rua de São Bento, viria para Barão Itapetininga e começava a se estender pela Rua do Aroche. Então, havia necessidade de que todo habitante de São Paulo se locomovesse da sua residência até a parte central da cidade para fazer qualquer compra, muitas vezes uma compra bem pequena, sem nenhuma complicação, nenhuma importância. E eu agora não posso saber há quantos anos já se começou a descentralizar o comércio. Talvez mais de 15 anos, 15, 20 talvez. E atualmente já existe uma facilidade bastante grande para o paulistano, porque normalmente em todos os bairros existe uma zona comercial bastante grande, bem desenvolvida. E acredito que o que deu este desenvolvimento realmente à descentralização do comércio foi o estabelecimento da Rua Augusta, com todo o comércio, e que se caracteriza pelo comércio jovem. A Rua Augusta é uma rua de comércio jovem, do ponto de vista de vestimenta. Roupas, calçados, bolsas. É um comércio só usado por jovem. Isso eu falo porque muitas vezes eu saio para tentar fazer compras na Rua Augusta e nunca consigo nem o meu número, nem o meu gênero, nem nada. A roupa é do jovem. Seria o comércio que, considerado em São Paulo, o comércio mais fino, vamos dizer assim, um comércio de elite, mais avançado no seu estilo, na sua moda, como lançador de moda. Já nós temos uma zona comercial bastante desenvolvida para o lado de Pinheiros também. Uma zona mais nova que a de Pinheiros é a zona ali da João Cachoeira, João Florencio, bastante desenvolvida também, mais em comércio de roupas, não? E uma zona bastante procurada por revendedores, mas que eu gosto muito de passear por lá, que é a zona da José Paulino. Eu não sei se vocês já chegaram até lá, mas é uma zona interessante porque é uma zona de fabricantes. São os fabricantes que mantêm lojas lá e a gente pode constatar lá que o artigo vendido lá é um artigo que é encontrado inclusive na Rua Augusta. E lá ele pode ser comprado por um preço mais baixo. E é um comércio onde se encontra desde o artigo mais barato, inferior, horrível, até o artigo bastante caro. Existe também uma outra zona, a Rua Oriente, a Lapa tem um comércio bastante desenvolvido também, a Vila Mariana, até onde eu conheço. E eu tenho a impressão de que outros bairros também já devam estar com suas zonas comerciais bem desenvolvidas, onde isto vem facilitar realmente a vida das pessoas. Por exemplo, em matéria de facilitar a vida, vamos dizer assim, em época de Natal, que é aquela época que a gente anda muito para comprar presente, eu já cheguei à conclusão de que a melhor coisa é eu tentar fazer minhas compras o mais próximo possível da minha casa. Porque se eu me locomovo para as zonas onde eu esteja dependendo de condução, já a coisa se complica demais e não vai resolver meu problema. Que eu vou andar, eu vou tentar comprar presente para A, para B, para C, e não consigo, ando, me canso, tenho muita dificuldade para voltar para casa. Então, já estabeleci que na época de Natal, por exemplo, eu faço minhas compras, eu que moro aqui na Major Sertório, eu faço minhas compras até a Barão de Itapetininga. Isto aqui já é mais ou menos uma violência. Em época de Natal, chegar até as imediações do mar. Mas, em todo caso, eu tenho conseguido as minhas compras por aqui, uma loja menor, uma boutique, se é a parte de moda, se é uma parte de objetos de casa, nós também contamos com casas comerciais onde se pode fazer compra realmente. Agora, estou me lembrando de uma coisa que talvez a instalação da Sears em São Paulo tenha trazido o início da descentralização do comércio. Porque a Sears, quando veio para cá, a primeira loja da Sears foi instalada, foi a do Paraíso. E eu me lembro perfeitamente que o paulistano não compreendia como é que uma firma tão grande como a Sears fosse escolher um lado da cidade onde ninguém pensava em fazer compras. Então, a Sears, quando foi instalada, ela era assim quase que uma atração turística na cidade. O pessoal todo ia passear na Sears para fazer compras. Diga-se de passagem, nunca consegui fazer compra na Sears. E talvez daí tenha vindo realmente o despertar do paulistano da necessidade da descentralização do comércio. Sob o ponto de vista de artigos, vamos dizer assim, sob o ponto de vista da situação do paulistano ao fazer suas compras, há uma coisa que eu sempre achei muito ruim, não só em São Paulo, acredito que no Brasil todo. É realmente um assunto que vem sendo agora objeto de preocupações, inclusive preocupação do próprio governo. Ou seja, uma determinada proteção ao consumidor. Realmente o consumidor não tem nenhuma proteção aqui. Acho que com raríssimas exceções, se compra um objeto qualquer, que seja ele, com um defeito, se consiga uma devolução do objeto comprado. Isto é uma coisa terrível, porque eu acho que a sensação da gente, sensação do comprador, é uma sensação de uma completa impotência. Você não tem a quem recorrer, você não pode devolver essa coisa, você não tem. Eu me lembro que uma das últimas coisas que eu comprei e que me deixou mais ou menos doida foi esta televisão a cores que está aqui do lado. Mas ela foi comprada, ela chegou em casa, eu chamei um técnico para ligá-la, o técnico veio, ligou e ela estourou, né? Estourou e foi para o laboratório. E eu então fui ao laboratório e não me conformei com a história. E disse, eu não quero esse televisor. Porque para mim esse televisor já é um televisor consertado. E o... Naturalmente, o fabricante dá todas as razões que ele tem para dar. Que absolutamente, que não é, que é assim mesmo, e não era um conserto, isto e aquilo. Bom, para vocês terem mais ou menos uma ideia, eu tive que ficar com ele, não consegui devolvê-lo, ele ficou, e ele me leva a um conserto rotineiro de 3 a 4 visitas de técnicos por ano. Para consertá-lo. A mim me parece que se eu tivesse conseguido devolver este televisor e ter um televisor que não viesse para minha casa já passando por laboratório, à vista de um furto, ele deveria me economizar estas 3 ou 4 visitas anuais, pelo menos durante o primeiro ano. Mas já no segundo ano eu já tenho todo o histórico, toda a anamnese dele, qualquer técnico pode chegar aqui e que eu dou integralmente. A última deu um outro furto dentro dele, tiraram meio metro de fio de alta tensão dentro dele, que é uma coisa horrível. Para mim, televisão em São Paulo é uma necessidade. Hoje em dia ela é uma necessidade. Mas é uma das coisas altamente trabalhosas. Talvez ela seja tão trabalhosa quanto o automóvel. Do automóvel não posso falar para vocês, porque eu tive automóvel durante algum tempo, anos atrás, e na realidade não consegui deslanchar as minhas atividades de motorista e resolvi vender o automóvel, não tenho mais. Mas o televisor é assim, é o televisor e o técnico de televisão dentro da casa da gente. E quando é o televisor a cores, você tem o televisor e tem a antena, o que é muito pior ainda, né? Porque dependendo do lugar onde você mora, você consegue uma imagem, dependendo do outro lugar, você não consegue. O meu caso, evidentemente, é o segundo. Eu aqui não consigo, então eu tenho o técnico do televisor, o técnico da antena e não tem para quem reclamar. Então, esta conversa sobre televisor está surgindo exatamente por isto. Porque eu tenho um televisor que apresentou um defeito e eu não pude devolvê-lo. Fiquei com ele. Tem uma antena aí em cima, que é uma antena coletiva, que se chama uma firma instala. Você não tem certeza se a firma colocou lá em cima do telhado todo o material que foi estabelecido, foi previsto no orçamento. E simplesmente ela é colocada, acabou, não tem, você não reclama, se você reclama a pessoa chega e diz que é assim mesmo. E normalmente em São Paulo a gente encontra muito esse tipo de frase. Isto é assim mesmo. Isto é assim mesmo, não se pode fazer melhor. Então, talvez este é assim mesmo seja também um sinal dos tempos, um sinal da indústria, que está mais interessada numa quantidade do que numa qualidade. E também a gente pensa que se a indústria for fabricar coisas assim, essencialmente boas, ela venderá menos do que se ela fabricar coisas não muito boas e que as pessoas terão que sempre voltar a comprar o mesmo objeto. Então, este é um ponto, para mim, é um ponto da atual técnica, vamos dizer assim, num certo prejuízo à própria população. Mas acho que quanto a isso a gente não vai ter muito consenso, porque me parece que é o problema não é o problema brasileiro, é o problema mundial. Agora, o que me parece é que em outros países as pessoas podem contar ainda com alguma garantia, algum recurso que o consumidor tenha para conseguir trocar coisas que não são boas, uma devolução. E aqui em São Paulo a gente não tem, realmente não tem. E eu ouço aí tendências do governo em criar um órgão de defesa ao consumidor, talvez ele venha a existir. Aí talvez a gente possa viver um pouco melhor. Vocês veem que eu não sou muito favorável à cidade grande, não? Me parece, estou martelando um pouco demais, né? É, isso talvez seja pelo fato de eu querer sair daqui. Das vendas especiais, das liquidações, sim, eu acho que é uma das características femininas. Eu acho que toda mulher gosta muito de ir a liquidações. Eu tenho a impressão. E, embora a gente esteja raciocinando em torno disso e saiba que não convém comprar, normalmente se compra coisa de qualidade inferior, mas eu não sei, é um certo prazer que a mulher tem em tentar fazer uma compra mais barata. É gostoso, eu mesmo gosto. Gosto realmente de uma liquidação, de ir a um bairro onde se oferece um preço mais baixo. E já tenho me convencido, mas inúmeras vezes, de que absolutamente isso não é vantagem. É mais vantagem se comprar o artigo melhor, um pouco mais caro. Agora, aqui também surge um outro problema. É que há 20 anos atrás, por exemplo, se podia comprar um sapato de excelente qualidade. Um sapato de couro, feito à mão, uma bolsa. E se usar este sapato e esta bolsa durante quanto? 5 anos? 7 anos? 8 anos? Mas, no momento, não há possibilidade de se fazer isso, porque a mudança da moda é tão grande e tão frequente que a compra de um sapato ou de uma roupa de muito boa qualidade e que realmente pode durar 5 anos, não vai trazer nenhum interesse para a gente, porque no ano seguinte aquele sapato está completamente desatualizado, aquela bolsa ou aquela roupa. Então a gente vai ter que chegar ao ponto de que é melhor comprar o artigo menos bom, o artigo inferior, mais barato, sem estar ligando para que ele dure. Porque se ele durar muito, ele vai ficar no guarda-roupa. E ele fica no guarda-roupa até o ponto em que a gente vai dar para alguém. Isso não acontecia há tempos atrás, onde realmente o artigo era de excelente qualidade. Então não dá mais para se fazer. Então talvez isto seja uma das coisas que leva a gente à liquidação, à oferta. A gente se encontra coisas boas. Realmente temos boas liquidações e bons bairros onde se compra objetos ou mais baratos e preço melhor. Quer dizer, o objeto é o mesmo e com preço melhor. Normalmente, a minha forma de pagamento é sempre à vista. Eu não gosto do pagamento a prazo. Eu não gosto, eu acredito que seja pelo fato de que eu detesto papéis. Eu não gosto de papéis, não gosto de tomar conta do papel. E toda a conta que eu tenho para pagar, normalmente ela é deixada muito à minha vista. Mesmo deixada muito à minha vista, é muito frequente eu esquecer a data do vencimento e acabar pagando com o grupo. Então eu evito toda a compra a prazo, porque certamente eu vou cair nisso. Então eu prefiro pagar à vista, porque pelo menos se eu posso comprar, eu compro, pago e não me preocupo mais com o problema. Eu deixei de pagar. Vocês perguntarem por que, eu não sei, deixei de pagar o condomínio de um apartamento que eu tenho. Aí ficou uma multa de 100 e poucos cruzeiros, porque esqueci de pagá-la. É duro, é terrível, mas é uma das características minhas, não gosto de fazer compras a prazo. Agora é difícil, porque quem toma conta da casa, do ponto de vista de manutenção da casa, não sou eu, é minha mãe. De modo que eu poderia responder a vocês o que eu sei do caso, não diretamente. Mas, normalmente, as compras para a manutenção da casa são feitas em supermercado. Eu acho que pela facilidade, proximidade da casa e pela facilidade de se conseguir quase tudo que se precisa numa casa dentro de um supermercado. Quase tudo que se precisa e também aquilo que não se precisa, que é muito comum no supermercado, porque está ali na prateleira, à vista da gente, a gente pega um, dois, três e traz para casa. Mas normalmente é em supermercado, com exceção de carne, que é comprada diretamente em açougue, não em supermercado. Verduras, vocês lembraram bem, verduras também nós temos aqui, porque nós temos aqui uma boa quitanda, uma chamada quitanda, que tem verduras frescas que vêm diariamente do CEASA. Mas eu acredito que se não existisse esta casa de verduras, elas acabariam sendo compradas no supermercado, que seria uma coisa horrível. Supermercado é sempre uma verdura já de geladeira, de frigorífico, não é boa. Não usamos aqui o sistema de compra em feiras livres. Eu acho muito trabalhosa e não vejo assim grande vantagem em si. Há vantagens, dizem, pessoas minhas amigas, dizem a vantagem de preço na feira, mas pelo fato de nós termos aqui, muito próximo de casa, a possibilidade de aquisição de verduras, então nós não usamos as feiras livres. Pão e leite é comprado também diariamente. Nós não temos nenhum tipo... Aliás, em São Paulo não existe. Acho que não existe mais a entrega de leite nem de pão. Vocês duas, naturalmente, não conheceram o tempo que o padeiro batia na casa da gente, trazia uma lindíssima cesta cheia de pão, mas uns pães lindos, e que a gente corria, que queria esse, queria aquele, queria o pão doce. Isso não existe mais, é uma pena. A gente podia escolher. Pão e leite é comprado também em confeitaria, muito próximo daqui. Nós aqui temos toda a facilidade de aquisição, toda a facilidade de vida aqui é bom. O bairro é bom nesse sentido. Próximo à cidade, um bairro meio falado, meio amedrontador para muita gente. Mas ele não chega a ser assim. Eu acho que ele não difere de qualquer outro bairro de São Paulo. Nós estamos aqui numa... Bom, vocês veem a minha casa, eu tenho uma localização que eu acho mais ou menos invejável no centro da cidade. E da minha sala eu enxergo aquela belíssima árvore que vocês duas estão vendo agora e que só isso já alegra um pouco a gente. Aliás, quando eu vim aqui para o centro da cidade, não faz muito tempo não. Está fazendo uns 4 anos. Que eu estou aqui e eu dizia, amigas minhas que insistiam muito para que eu viesse morar perto delas, e eu dizia que só viria para a cidade se fosse nesta praça, por causa da praça, por causa das árvores. E A minha tendência de verde é tão grande que vocês encontram bastante verde aí na minha sala. Porque só para ter assim uma ilusão de que eu não estou tão dentro de São Paulo, tão dentro de concreto, de asfalto. Eu não gosto muito disso, não. Tanto não gosto que eu vou dizer para vocês, quando estive em New York, eu tive uma das impressões tremendamente desagradáveis. Quando eu subi o terraço lá da Empire State, eu olhei de lá de cima e tive uma impressão horrível, uma impressão de que eu estava num lugar onde realmente não havia lugar para mim. E para mim São Paulo está ficando mais ou menos assim, sabe? Ele está dando a impressão de que não existe lugar para a gente. É por isso que eu tenho vontade de sair daqui. Ele tem outro tipo de atração, que muita gente encontra atração em São Paulo e deve existir realmente. É uma coisa particular minha de não gostar da cidade, só isso. Locais públicos que a cidade oferece. São Paulo me parece que oferece muito poucos locais públicos. Se eu voltar à minha ideia de vida, que é uma vida mais de ar, de verde e de beleza natural, São Paulo oferece muito pouco. São Paulo oferece como área verde central. Nós temos a Praça da República, não agradável de se ir pela sua frequência, pelo seu movimento, pelo barulho. A Praça Buenos Aires, um pouco mais afastada, ali no Higienópolis. Infelizmente, a gente se esquece dela. Quando pensa em área verde em São Paulo, é muito comum a gente esquecer esta praça. Uma bela praça. O Jardim da Luz, bonito. A prefeitura tentou recuperá-lo, mas não vai conseguir recuperar nunca pela localização do Jardim da Luz. Localização próxima a estações de estrada de ferro e estação rodoviária. Consequentemente, a frequência não é uma frequência que leve o paulistano médio e de elite a ir até o Jardim da Luz. É uma pena, um belo jardim. O Ibirapuera. E uma outra vez, a gente se lembra de ir ao Ibirapuera. Mas ele não oferece grandes atrativos. Eu acho que o povo realmente precisa de tipo de parques, tipo de jardins que ele possa se utilizar. Embora Ibirapuera seja muito utilizado pelos moradores, é engraçado, muito utilizado pelos moradores dos bairros lá dos chamados jardins, e que domingo saem os seus automóveis, aí é que está a dificuldade de São Paulo, né? A pessoa tem sua condução própria, ela tem maiores possibilidades de ir a locais longe. E o povo em geral, que tem que usar o seu ônibus, dificilmente vai de ônibus até o Ibirapuera. E existe aqui em São Paulo um lugarzinho bem agradável para o domingo de manhã, que é ali aquele parque do Murumbi, não sei se vocês conhecem, onde a prefeitura consegue levar para lá um conjunto musical, às vezes elementos de orquestra sinfônica, coral, e é muito agradável. Também frequentado por pessoal da classe média para cima, porque há necessidade de automóvel para se chegar até lá e para se sair de lá. É uma pena, um belo lugar. Bom, evidentemente temos o quê? Temos o Orquidário do Estado, bonito, fechado aos domingos, por incrível que pareça. O Zoológico, agradável de se ir também. O Simba Safari, pela sua originalidade, daqueles leões, que todo mundo tem medo deles, eles não têm medo de ninguém, eles estão lá tranquilos atrás da carninha que eles recebem. Mas é um lugar agradável de Parque da Cantareira. Orquidário do Estado. Orquidário, não, Orquidário eu já falei, não é Orquidário, é o Horto Florestal. O Horto é muito bonito. Mas são jardins já mais longe da cidade e que normalmente requerem um automóvel para que a pessoa chegue lá. Esta é uma das características desagradáveis da cidade grande. A pessoa poderia fazer muito mais coisas se ela tivesse automóvel. Sem automóvel, a vida dela é mais dificultada. E se põe mais automóvel, a gente pode andar menos na rua, o trânsito é maior, então é uma bola de neve que a gente tem crescendo, crescendo, crescendo e transformando a cidade grande num lugar não muito agradável. Não acredito que o metrô venha a solucionar a dificuldade. O metrô virá melhorar, isto eu acredito. Que melhorar virá. Mas solucionar é muito difícil, porque quando nós conseguimos o metrô pronto, e note-se, apenas duas linhas, norte-sul, leste-oeste. Mas quando nós conseguirmos a nova linha, leste-oeste, de que tamanho estará São Paulo? Quantos automóveis mais terão entrado nessa cidade? Então, na realidade, uma solução que São Paulo possa tentar, ela será sempre uma solução de ontem. Ela nunca conseguirá ser uma solução para amanhã, quanto mais uma solução para daqui a 5 anos. E nisto me parece que as próprias autoridades não sejam tão responsáveis por isso, porque não há possibilidade de que São Paulo possa realmente vir dentro de um plano de governo, ou de dois governos, se os governos se coordenassem muito bem, que chegassem a solucionar um problema. Porque num espaço de 4 anos ou de 8 anos, a cidade cresce assustadoramente. E eu acho que fora de qualquer planejamento de um técnico, de um pesquisador, e ela cresce em todas as direções, não há possibilidade de se fazer com que ela cresça mais ordenadamente. E o automóvel vem sendo cada vez mais necessário e cada vez mais ele está enchendo as ruas, quer dizer que dificilmente as pessoas deixarão seus carros em casa para ir de ônibus até uma das duas linhas do metrô para depois irem trabalhar. Mas que o metrô virá melhorar, isso tem indiscutivelmente. Nosso metrô é bom, vocês conhecem? É bastante bom, agradável, não é um metrô assim tão escuro, os nossos túneis estão iluminados, de modo que a gente não tem aquela impressão assim de minhoca andando embaixo da terra, né? Agora você me fala em instituições culturais e artísticas. Se nós falarmos sobre o ponto de vista, eu não estou bem ao par da, vamos dizer assim, da vida das instituições culturais e artísticas. Se falar sobre teatro, por exemplo, eu diria que nós estamos com um desenvolvimento grande, um aparecimento grande de grupos teatrais, um interesse bem grande, principalmente do jovem, em fazer teatro, mas eu confesso que eu não gosto muito do atual teatro. Não por uma questão de preconceito, coisa que eu valha, eu gosto muito de coisas novas, mas o que eu gosto em teatro, eu gosto de ter um texto que me diga alguma coisa. E eu gosto muito do Brasil. Eu sou muito brasileira, eu gosto muito de assunto brasileiro, de texto brasileiro, de literatura brasileira. E atualmente nós temos muito pouca coisa em teatro dentro da sociedade brasileira. Nós estamos nos utilizando muito de autores estrangeiros, os nossos autores infelizmente estão sendo muito censurados. E então eu não gosto muito de teatro estrangeiro. Mas acho que há um desenvolvimento. Num movimento de literatura, também, dificilmente eu compro uma literatura estrangeira, eu gosto mais da literatura brasileira. Os nossos escritores escrevem pouco. E temos poucos escritores realmente bons, ou pelo menos os que são bons e que ainda não apareceram, ainda estão desconhecidos por aí. Os bons escritores escrevem pouco e eu normalmente compro livros só de literatura brasileira. Cinema brasileiro, eu estou meio afastada dele, viu? Meio afastada dele. Durante um certo tempo, eu assisti sistematicamente os filmes brasileiros. Ultimamente, não. Não estou muito de acordo também com a linha usada pelo cinema, não só brasileiro, como todo cinema que é uma linha erótica e de sexo. E não acho que haja assim um interesse muito grande em ver. Outro tipo de locais assim, onde se podia falar sobre cultura, música. Nós temos aqui, nós temos uma parte musical, não muito desenvolvida, relativamente desenvolvida pela prefeitura, através da orquestra sinfônica, os movimentos de municipal. Eu acho que realmente nós poderíamos ter mais música, mais balé, mais coral. Os componentes são todos considerados funcionários públicos, eles são da prefeitura. Se apresenta um pouco. As razões eu não sei quais sejam. Eles poderiam estar dando espetáculos, não só no teatro municipal, que sempre foi considerado assim, um teatro de elite, um teatro caro, um teatro que o povo tem pouca oportunidade de ir, a não ser nos concertos matinais, se não me engano. Mas poderia haver apresentação mais centralizada. Outro movimento seria um movimento talvez de conferências. No momento não estou a par, não sei o que está se passando aí no sentido de conferencistas tenham vindo falar alguma coisa. Outras instituições culturais, você me perguntou sobre elas. Sei lá, o que é que está fazendo a Universidade de São Paulo? Seria uma pergunta que eu daria para vocês.
E o aspecto escolar da nossa cidade?
Ah, o aspecto escolar. Difícil a gente falar nele, principalmente no momento atual. Isto se nós pensarmos na rede de primeiras, quer dizer, na rede infanto-juvenil, que seriam as primeiras séries, da primeira ou oitava série. No momento, eu acho que é muito difícil falar sobre ela, porque me parece que ela está um verdadeiro caos. A medida tomada pela Secretaria de Educação, a chamada rede física, se não me engano, eu não estou bem a par, mas se não me engano, seria teoricamente uma coisa muito boa, ou seja, os alunos deveriam frequentar a escola mais perto da sua casa. Mas isto feito, como a secretaria vem fazendo em todas as séries, me parece que está realmente tumultuando isto aqui. O que se ouve não é absolutamente abonador para São Paulo. No ensino maternal, no ensino pré-primário, me parece que a maior rede está no maternal, a rede é toda particular. O governo não mantém escolas maternais. E me parece que as mães acham bastante falta, porque procuram muitas escolas maternais. E quanto à parte superior, de ensino superior, eu estou meio afastada da universidade, não sei. Não posso dizer, a não ser o aparecimento de inúmeras escolas, não só na capital, como no interior, escolas que estão dando oportunidade realmente para muita gente estudar, pessoas que nunca imaginaram que pudessem chegar a um curso superior, estão podendo chegar atualmente. Isto com o auxílio do supletivo, que me parece uma boa coisa, porque pessoas que não tiveram oportunidade de fazer o antigo colegial, o ginasial, o colegial tem possibilidade de fazer este exame para entrar no curso superior. Agora, realmente, a validade desses cursos, a honestidade com que eles são feitos, eu não posso dizer. Eu sei que já, na minha opinião, já é um bom passo. Se eles são fracos, se existem deficiências, acredito que existam mesmo, elas podem perfeitamente vir a ser corrigidas. É a oportunidade que está se dando à população toda para que estude. Pessoas que nunca imaginaram que pudessem chegar até a universidade, ou melhor, até um curso superior, não exatamente as universidades, estão chegando. A Universidade de São Paulo fala-se bem, fala-se mal. Então, do meu curso eu falo bem, da minha escola eu falo bem, que é a escola de saúde pública, eu acho uma excelente escola. É muito boa. As outras escolas da Universidade de São Paulo eu não posso falar, não conheço. Mas acho que nós já estamos com uma rede escolar bastante grande. Iluminação, limpeza pública. Na minha zona, aquilo que eu conheço, aquilo que eu vejo, eu acho que está bom. Porque eu moro no centro, eu ando pelo centro. E eu não ando pela periferia. Principalmente não ando pela periferia à noite. Então eu não posso saber realmente se a iluminação está chegando até a periferia. A limpeza pública também não sei se chega até lá. Sei é que como uma criatura que andou em faculdade de saúde pública, não se conforma de maneira alguma que se veja ainda secretário da saúde e elementos da Secretaria da Saúde e de governo falando que o que nós precisamos para diminuir a incidência de moléstias e etc, 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 é saneamento básico, é rede de águas e esgotos, é uma coisa que já está muito batido e que, na minha opinião, eles nunca deveriam vir para a televisão ou para jornais falando a mesma coisa. É fazer a rede. O problema é fazer a rede de água e esgoto e diminuir o número de incidência de moléstia infantil, principalmente a mortalidade infantil. Qualquer pessoa ligeiramente ligada à saúde pública sabe que isso é uma verdade. Põe água e esgoto, diminui de cara pelo menos 50%. Mas me parece que é muito difícil estender a rede de água e a de esgoto até a periferia da cidade. Problemas de governo, que eu não sei. Não gosto desse setor, não gosto de falar nele, não.
Eu acho que o senhor já falou bastante. Já deu bastante material.
Ah, tá bom, espero que vocês consigam aproveitar, então, uma conversa. Uma pessoa está malhando um pouquinho a cidade.